Audiobook grátis apresenta. Estevão interrompeu violentamente a leitura, o que desgostou bastante ao poeta novel. O pobre candidato às musas mal pôde balbuciar uma súplica. Estevão mostrou-se surdo, e o mais que lhe concedeu foi ficar com a comédia para lê-la depois. Oliveira contentou-se com isso, mas não se retirou sem recitar-lhe de cor uma fala do protagonista da tragédia, em versos duros e compridos, dando-lhe por quebra uma estrofe de uma poesia lírica, no estilo dos jeans de Vitor Hugo. Enfim saiu. Entretanto, havia passado tempo. Estevão releu a carta e quis ainda mandá-la, mas a interrupção do poeta fora proveitosa. Relendo a carta, Estevão achou-a fria e nula. A linguagem era ardente, mas não lhe correspondia ao fogo do coração. É inútil, disse ele, rasgando a carta em mil pedaços. A língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afectos da alma. Tudo aquilo era frio e indiferente no que eu sinto. Estou condenado a não dizer nada ou a dizer mal. Ao pé dela não tenho forças, sinto-me fraco. Estevão parou diante da janela que dava para a rua, no momento em que passava um antigo colega dele, com a mulher de braço, a mulher que era bonita, e com quem se casaram um mês antes. Os dois se iam alegres e felizes. Estevão contemplou aquele quadro com adoração e tristeza. O casamento já não era para ele aquele impossível de que falava quando apenas tinha ideias e não sentimentos. Agora era uma aventura realizável. O casal que passara dera-lhe nova força. É preciso acabar com isto, dizia ele, e eu não posso deixar de ir àquela mulher e dizer-lhe que a amo, que a adoro, que desejo ser seu marido. Ela amar-me-á, se já me não ama, sim, ama-me. E começou a vestir-se. Quando calçava as luvas e lançava um olhar para o relógio, o criado trouxe-lhe uma carta. Era de Magdalena. Espero, meu caro doutor, que não deixe de vir hoje. Esperei-o ontem em vão. Desejo falar-lhe. Estevão acabou de ler este bilhete na escada, com tal pressa descia e tal urgência tinha de achar-se em casa da viúva. O que ele não queria era perder aquele assomo de coragem. Partiu. Quando chegou à casa de Magdalena, achava-se esta janela. Recebeu-o com a acostumada afabilidade. Estevão desculpou-se como pôde por não ter podido vir na véspera, acrescentando que só com desgosto do seu coração havia faltado. Que melhor ocasião do que era essa para lançar a bomba de uma declaração franca e apaixonada. Estevão hesitou alguns segundos mais, tomando ânimo, ia continuar o período, quando a viúva lhe disse, estava ansiosa por vê-lo para comunicar-lhe uma coisa de certa importância, e que só a um homem de honra, como o senhor, se pode confiar. Estevão empalideceu. Sabe onde foi que eu vi pela primeira vez? No baile de, não foi antes disso, foi no Teatro Lírico. Ah, lá o vi com o seu amigo Menezes. Fomos algumas vezes lá. Magdalena entrou então em uma longa exposição, que o rapaz ouviu sem pestanejar, mais pálido e agitado por comoções íntimas. As últimas palavras da viúva foram estas: bem vê, senhor, coisas destas só uma grande alma pode ouvi-las. As pequenas não as compreendem. Se lhe mereço alguma coisa, e se esta confiança pode ser paga com benefício, peço-lhe que faça o que lhe pedi. O médico passou a mão pelos olhos, e apenas murmurou, mas... Neste momento entrava na sala o filhinho de Magdalena. A viúva levantou-se e trouxe-o pela mão até o lugar onde se achava Estevão Soares. Se não por mim, disse ela, ao menos por esta criança inocente. A criança, sem nada compreender, atirou-se aos braços de Estevão. O moço deu-lhe um beijo na testa, e disse para a viúva, se hesitei não foi porque duvidasse do que a senhora acaba de contar-me, foi porque a missão é espinhosa, mas prometo que de cumpri-la.